Vamos agora ao teste de associação Q quadrado, que é um teste muito fácil de usar. Ah, ele tem algumas particularidades interessantes que permitem vocês resolverem problemas com variáveis qualitativas também. Então veja, você vai querer avaliar a associação entre variáveis qualitativas. Os administradores estão sempre trabalhando com isso para tentar resolver problemas. Por exemplo, será que uma determinada peça de propaganda está causando o cliente retém a imagem da propaganda na memória e isso pode aumentar as vendas? Ah. Existe associação entre aquela história que eu contei para vocês nas aulas passadas, entre compra de cerveja e compra de fralda descartável em lojas de conveniência? Os caras descobriram nos Estados Unidos que havia relação entre essas duas coisas. Que havia relação entre compra de colírio e véspera de feriado. E a partir daí os caras chegaram a uma série de conclusões, certo? Então eu posso querer avaliar a relação entre variáveis quantitativas, qualitativas, perdão. O relacionamento é expresso através de uma tabela de contingências, que nós estudamos lá na unidade 3, né? Quando a gente estudou duas variáveis qualitativas. Então, basicamente a gente quer saber o seguinte, avaliar se elas são dependentes. Se os valores de uma das variáveis afetam ou modificam os valores da outra. Às vezes é o que você quer avaliar. Você quer verificar se as variáveis têm relação entre si. Se o fato de uma ocorrer vai influenciar o resultado da outra. Então vejamos. A hipótese nula é que as duas variáveis não diferem em relação às frequências em que ocorre uma característica particular. Em outras palavras, elas são independentes. E a hipótese alternativa é que as variáveis são dependentes. Aí o aluno lá do fundo da sala, que acabou de acordar, professor, as hipóteses vão ser sempre essas, sempre. Mas que maravilha, professor! É, isso mesmo. Se você vai usar o teste da associação do Q quadrado, as hipóteses serão sempre essas duas aí. As variáveis. A hipótese H0 é que elas não têm associação. E a hipótese H1, que elas têm associação. Aí você coleta os dados para verificar se pode rejeitar H0 e aproveita H1. Certo? Muito bem, então são só essas duas aí. Um cara está respirando aliviado. Pô, que beleza! Que joia, que legal! É, vamos ver ali os outros detalhes. Então o que acontece? Você tem que calcular uma estatística de teste que a gente chama de Q quadrado. Essa estatística tem essa bela forma aí. Pronto, teve alguns que já tiveram um ataque cardíaco, né? Já caíram aí, tudo mais e tal. Vamos deslindar essa forma. O que que significa isso aqui? Pessoal, essa estatística aqui. Q quadrado, o que que você faz? Você pega a tabela de contingência e pega toda, para cada célula da tabela, você vai fazer a comparação, vai calcular essa expressão aqui, que é a frequência observada na tabela menos a frequência esperada se as variáveis não tivessem relação entre si. Muito bem, por que que esse resultado é elevado ao quadrado? É elevado ao quadrado porque alguns valores vão ser positivos e alguns vão ser negativos. Então, para evitar o problema do sinal, de um sinal positivo anular negativo, você eleva ao quadrado. Por que que você divide de novo pela frequência esperada se as variáveis forem independentes? Porque você pode ter uma diferença grande em termos absolutos, mas que seja pequena em termos relativos. Então, você utiliza isso aqui para dar uma filtrada. E por que que você soma tudo? De todas as linhas, esse L aqui é o número de linhas, esse C é o número de colunas. Por que que você soma tudo? Porque você quer ter uma estatística global da tabela de contingências no relacionamento entre as variáveis. Quer dizer, professor, se eu tiver uma tabela com quatro linhas e cinco colunas, eu vou ter que fazer isso aqui 20 vezes? É, você vai fazer isso aqui 20 vezes. Você vai somar os resultados das 20 células. Entendeu bem? Então vejam. O que que vai ser a frequência esperada? A frequência esperada, você vai ter que calcular primeiro isso para cada célula. É o total, por exemplo, para uma célula IJ. Todo mundo aqui estudou matrizes na vida, né? Vocês se lembram ardorosamente lá do ensino médio das matrizes, né? O elemento A e J, né? Vamos só mostrar para vocês aqui, relembrar, né? Para vocês. Você tem uma matriz aqui com as linhas e tem as colunas. Tem as linhas aqui. E você tem as colunas. Então, o que que é o elemento A e J? É o que tem da linha I e da linha J. Você tem aqui esse elemento específico aqui. Então, a frequência esperada para esta célula aqui. Certo? Aí, esse IJ vão variar, né? Vão variar de acordo com o número de linhas, de acordo com o número de colunas. Como eu falei, se você tiver quatro linhas e cinco colunas, você terá uma tabela com 20 células. Então, precisará calcular 20 dessas frequências. Então, olha ali. Vamos ver lá o resultado. Então, a tua coisa será essa. Você vai pegar o total da linha I, vezes o total da coluna J, e dividir pelo total geral da tabela de contingências. Lembre-se daquela tabela que nós vimos lá anteriormente, tá, pessoal? Nós vamos pegar de novo aqui. Quem está meio assim, vai olhar de novo lá o material da unidade 3, por favor. Muito bem. E daí? Muito importante, pessoal, esse teste tem uma suposição que, se ela não for cumprida, o teste tem resultado inválido. Dá o resultado, só que você não pode confiar nele. Tá? Todas essas frequências têm que ser maiores ou iguais assim. Aí o aluno acordou de novo lá e perguntou: professor, se tiver uma frequência menor que 5, o que que eu faço? Olhamos lá na câmera de documentos. Vocês têm ali um certo número de colunas, tal. O que que vai acontecer? Para fazer o procedimento, você provavelmente vai ter que agrupar algumas linhas, algumas colunas, claro. Vai fazer isso se fizer sentido, né? E aí o que que você vai fazer? Vai tentar agrupar isso e pode reduzir, por exemplo, de 4 para 2 linhas, de 5 para 3 colunas. E aí refaz tudo. Calcula de novo, agora vai ter apenas 6 células para calcular. Recalcula as frequências e verifica se deram maiores ou iguais a todas maiores do que 5. Aí preste atenção, pessoal. Uma outra solução é você aumentar o tamanho da amostra. O problema é que isso aqui você tem que ir a campo e coletar mais dados, o que nem sempre é possível. Mas essa solução de agrupar aqui é uma chance que você tem de tentar resolver o problema. Bom, então o teste só vale se todas as células forem maiores ou iguais a 5. Muito bem, e daí? Daí o seguinte: essa estatística Q quadrado segue a distribuição Q quadrado, uma distribuição, um modelo estatístico, com um determinado número de graus de liberdade. O Q quadrado é que nem a teia de estudo, ele tem número de graus de liberdade. Só que no nosso exercício aqui, nosso problema, teste de associação, o número de graus de liberdade é o produto do número de linhas menos 1 pelo número de colunas menos 1. Número de linhas da tabela de contingências, número de colunas da tabela de contingências. Então, olha só a distribuição Q quadrado, ela é assimétrica, tem uma cauda aqui para esse lado. Então, como é que você faz para achar o valor crítico nela? Você obtém o número de graus de liberdade e acha a área na cauda superior. Ah, isso aí é parecido com a teia de Student. Isso mesmo. O mesmo raciocínio na teia de Student. Só que no nosso caso aqui, a gente só vai sempre fazer numa direção, sempre unilateral. Certo? E qual é a condição de rejeição? Só tem uma. Eu vou rejeitar H0 se a minha estatística Q quadrado for maior do que o Q quadrado crítico. Olhem a tabela da Q quadrado aqui, pessoal. Ó. Tá vendo aqui, ó? É parecido com a teia de Student. Eu tenho graus de liberdade, tenho área na cauda superior. Ei, professor, mas esses valores aqui, por que que esses valores tão grandes? Não tinha isso lá na teia de Student? Por quê? Porque a Q quadrado é assimétrica. Então eu tenho que apresentar desde o início a área na cauda superior até os valores que a gente está acostumado lá, os valores menores ali. Tá vendo? Eu tenho que apresentar tudo para vocês, está tudo disponível. Não se preocupem. Certo? Aí, com o número de graus de liberdade, a área na cauda superior, você vai resolver o problema. Ok? Então, vamos ver agora o quinto exemplo da unidade 10. Esses dados aí são bem interessantes. O quadro a seguir, que vocês vão ver daqui a pouco, mostra uma tabela de contingências relacionando as funções exercidas e os 7.474 funcionários de uma organização. Supondo que os resultados são provenientes de uma amostra aleatória, verificar se as variáveis são independentes a 1% de significância. Olha aí. São variáveis qualitativas. Funções e sexo do funcionário. 474 funcionários. A gente supõe que tirou esses caras via amostragem aleatória. E eu quero 1% de significância. Será que elas são independentes? Bom. Hipótese nula. As variáveis são independentes. Elas não têm relação em si. O fato do cara ser, a pessoa ser do sexo masculino não vai influenciar ou não vai ter qualquer influência sobre a função que ela exerce. E vice-versa. E a hipótese H1, não. Existe relação. Se a pessoa for do sexo masculino, tem maior probabilidade de ser cargo de gerência. Tá? Vamos ver aí se isso aí tem relação. Então, olha a tabela que vocês têm aí, pessoal. Olha só que legal a tabela. Pela tabela já dá para começar a perceber uma coisa interessante. Olha aqui o número de homens em cargo de gerência. São 74 no total de 84. Serviços gerais não tem nenhuma mulher. Alguns vão argumentar que serviços gerais já está sendo terceirizado, etc. Não é tão importante. Tá, pode ser. Mas gerência aqui a diferença é grande. Por quê? Porque você tem mais ou menos, o número de homens e mulheres é mais ou menos equilibrado, né? Então você esperaria mais ou menos um equilíbrio. Desses 84 cargos, deveria ser mais ou menos metade para homens, metade para mulheres. Não é o que tem aqui. E em escritório, deveria ser metade homem, metade mulher. As mulheres têm mais. É engraçado isso. Muito bem. Calculando as frequências esperadas. Agora aqui veja o seguinte, olha só. Eu quero calcular a frequência esperada de escritório masculino. Eu pego o total da linha masculino, multiplico pelo total da coluna escritório e divido pelo total geral 474. Serviços gerais, total da linha masculino, total da coluna serviços gerais, divido por total geral. E assim eu vou fazendo. Eu vou ter que calcular seis frequências. Olha ali. Escritório masculino, 258, 363, dividido por 474. Então, reparem, eu deveria ter em torno aí de 198 homens trabalhando no escritório. Masculino, serviços gerais, 258, 27, dividido por 474. Se não houvesse relação entre as variáveis, eu deveria ter em torno de 15 homens trabalhando em serviços gerais. Masculino, gerente, 258, vezes 84, dividido por 474. Olha que interessante. Se não houvesse relação entre as variáveis, eu deveria ter em torno de 46 homens trabalhando em gerência. Eu tenho mais. Feminino escritório, 216, total de feminino, 363, total de escritório, dividido por 474. Eu deveria ter em torno de 165 mulheres trabalhando no escritório. Eu tenho 200 e pouco. Feminino serviços gerais, eu deveria ter em torno de 12 mulheres. Eu não tenho nenhuma. Feminino gerência, 216 vezes 84, que é o total de gerência, dividido por 474. Deveria ter em torno de 38, 39 mulheres trabalhando em gerência. Eu só tenho 10. Não dá para ter uma ideia da situação aí. Então, agora o que eu vou fazer? Olha aí, pessoal. Eu vou fazer a diferença entre essas frequências esperadas. Estão vendo? Olhem as diferenças que existem ali. Em alguns casos, a diferença até que não é muito gritante. Em outras, ela é um pouco maior. Tá? Depois. A diferença vai ser elevada ao quadrado. Por quê? Reparem aqui, ó. Esta aqui vai ser negativa. Esta vai ser positiva. Esta vai ser positiva. Esta vai ser positiva. Esta vai ser negativa. Esta vai ser negativa. Se eu somasse tudo, tá? Eu teria resultados que iriam anular uns aos outros. Então eu tenho que elevar ao quadrado. Aí dá esses resultados aí. Olha só, pessoal. Parece que a maior diferença é encontrada em escritório. Em termos absolutos. Realmente é. Tá vendo? Agora, isso aqui vai mostrar para vocês uma coisa. Se eu pegasse direto isso aí, eu não estou levando em consideração os aspectos relativos. Eu tenho que ver se essa diferença aqui é grande em termos relativos. Vou dividi-la pela frequência esperada. Olha o que que acontece. Reparem, pessoal. A maior diferença absoluta, ela é a menor em termos relativos. Quando eu divido pela frequência esperada, é a diferença dos cargos de gerência que é maior. Vendo que interessante? Então, tem esses resultados aqui. Tem, então, a estatística Q quadrado calculada. O que tem que fazer agora? Tem que somar. Somar tudo. Quanto é que dá o somatório? Somando tudo. Somar vocês sabem, todo mundo sabe. Tranquilo, beleza. Você soma, dá 79,227. Pô, 79,227. Pô, pessoal, isso aí é grande ou pequeno? Depende do número de graus de liberdade. Tem que ver o que é quadrado crítico. Então, o que que eu faço? Os graus de liberdade. Número de linhas, menos 1, vezes número de colunas, menos 1. Veja, a nossa tabela tinha duas linhas. Variável sexo só tem dois valores, masculino e feminino. E a variável função só tem três valores. Então, é 2 menos 1, vezes 3 menos 1, que dá 2. Então, o número de graus de liberdade é 2. Então, vou procurar na tabela ter visto. Na tabela daqui, quadrado, para 2 graus de liberdade. Então, Q quadrado para 2 graus de liberdade, o valor calculado é 79,227. E o crítico é 9,21. Professor, onde é que vem esse resultado aí? Tranquilo, vamos ver aqui de onde é que ele veio. Olha aí. Quanto é que é a área na cauda superior? É 1%, que eu quero, certo? Qual é o número de graus de liberdade? Nessa linha aqui. Então, o que eu vou procurar? Ó, fazendo o cruzamento, eu encontro 9,21. Ah, 2 graus de liberdade, área na cauda superior, 1%. Então, encontramos o valor crítico tranquilamente, certo? Então, qual é a regra de decisão? Eu tenho que rejeitar H0, pois o Q quadrado é muito maior do que o Q quadrado crítico. Aí, ó, 79,227, né, é maior que 9,21, pessoal. Pô, é bem maior mesmo. Né? 8 vezes, 7 vezes maior. Então, vou rejeitar H0. Qual é a conclusão? A associação entre as variáveis. Então, olha aí. Parece que, dependendo do sexo do funcionário, ele tem maior ou menor propensão a ter esse ou aquele cargo. Isso aí pode ser um problema para a empresa. Ela vai ser taxada como empresa machista, sexista. Tá? Ou pode ser uma constatação que não tenha problema nenhum, digamos assim. Os caras simplesmente, ó, só encontramos o pessoal qualificado, tá? Dos 84 gerentes qualificados, nós precisávamos. Infelizmente, se apresentaram os candidatos só 74 homens e 10 mulheres. É, né? Por isso ficou essa proporção. É, mas isso tem que ser muito bem explicado. Porque senão pode dar margem à empresa ficar taxada de uma empresa que apresenta discriminação. Certo? Agora, o que foi provado ali é que existe relação, associação estatística entre as variáveis. Certo? E todas as frequências esperadas lá eram maiores do que 5. Então você pode confiar no resultado. Isso é muito importante. Certo? Então, esse teste aqui, pessoal, é um dos testes mais antigos que existem e vocês podem usar tranquilamente quando estiver associando duas variáveis qualitativas. Certo? Bom, há alguns tópicos, pessoal, que a gente não vai citar aqui, não vai ver em profundidade aqui, mas que a gente tem algumas referências que podem ser úteis para vocês. Uma coisa chamada tipos de erro em testes de hipótese, tem outro tipo de erro além daquele que nós falamos lá do ninho significante, né, que é. Possibilita também vocês calcularem o poder do teste de hipótese, a capacidade do teste de, a sensibilidade dele detectar algumas diferenças. Né? Nós temos duas referências para isso. O nosso livro ali, Estatística para Curso de Engenharia e Informática, no capítulo 8, fala muito sobre isso, e o livro do William Stevenson, Estatística Aplicada à Administração, no seu capítulo 10. Né? Esses tópicos aí são interessantes para quem vai se aprofundar mais, para quem for trabalhar com elaboração de pesquisas, tudo. E vai precisar conhecer isso aí em profundidade. Sobre testes de uma variância, alguns de vocês talvez tenham que fazer testes de uma variância especificamente. Também no capítulo 8 do nosso livro, nós temos lá o teste de uma variância. E no capítulo 7 do livro do Mário Triola, Introdução à Estatística, vocês também têm muitas informações sobre teste de uma variância, né, que utiliza a distribuição Q quadrado que nós acabamos de ver. Né. Se você quiser estudar sobre teste de comparação de duas médias, né, o capítulo 9 do nosso livro tem muitas informações, tanto para a situação em que você quer comparar grupos de dados, que os dados são emparelhados, como também para grupos independentes. Certo? E para quem precisar informações para teste de comparação de duas proporções, esta excelente referência aqui, do Moore, McCabe, Duckworth e Sclove, A Prática da Estatística Empresarial, Como Usar Dados para Tomar Decisões, no seu capítulo 8, ele apresenta, né, de uma forma bem interessante, essas informações. Esse livro, pessoal, é um livro muito interessante para o administrador. Tá? Só que é um livro muito caro. É um livro muito grande, muito bom, tal, mas muito caro. Os livros da LTC costumam ser excelentes, só que são livros muitas vezes traduzidos e que estão um pouco fora da nossa realidade. Certo? Mas é um livro que, se você puder investir um dinheiro para análise de dados, é um livro excelente. E também, pessoal, sobre um tópico bastante interessante, chamada análise de variância, que, embora tenha esse nome, na realidade é a comparação de várias médias. Nós temos três referências, né? O nosso livro, no capítulo 9, fala também sobre comparação de várias médias. O livro do Stevenson, no capítulo 11, né, que fala especificamente sobre análise de variância. E aquele livro que eu acabei de citar, do Moore, McCabe, Duckworth, Sclove, nos capítulos 14 e 15, eles trabalham com análise de variância, com a comparação de várias médias. Né? Muitos de vocês vão trabalhar a vida inteira e não precisar estudar isso aqui. E alguns de vocês, especialmente quando for trabalhar com a administração da produção, com melhoria de produtos e tudo mais, vai trabalhar com esse material. Então, essas referências aqui são muito úteis para vocês, certo? Então, eu quero dizer a vocês o seguinte. Tem um outro tópico que ainda falta vocês observarem aqui, não estou a fim de saber. Tá? Alguns de vocês, eu falei lá na aula passada, sobre testes não paramétricos. Se vocês precisarem de referências nesse assunto, nós temos duas referências ali. O nosso livro, no capítulo 10, ele tem é um capítulo bastante extenso sobre testes não paramétricos. Apresenta vários tipos de testes. Especialmente interessantes são os testes de aderência, para você verificar se os dados provêm de uma distribuição normal. Tá? Se você pode, mostra lá nesse capítulo 10 também bastante detalhes sobre o teste de associação do Q quadrado, se você precisar de outras referências. E temos esse livro aqui, que recentemente sofreu uma nova edição, uma reimpressão, o livro de Estatística Não Paramétrica para Ciências do Comportamento, do Sidney Siegel. É um livro, você vai dizer, pô, mas professor, esse livro é pé histórico, é de 1975. Tá? Eu concordo com você, mas só que uma das vantagens da estatística é que a metodologia, né, ela permanece bastante sólida desde aquela época. Esse livro aqui é uma das melhores referências no assunto em português. Então vocês podem utilizar. Também podem encontrar nas maiorias das bibliotecas você encontra. Certo? Sobre a utilização do Excel para realizar testes de hipóteses, você tem aquele livro que nós já citamos em outras ocasiões também, o livro do Levine, Stephen, Krebiel e Berenson. Tá? Estatística, Teoria e Aplicações usando Microsoft Excel em Português, já está na quinta edição. Esse livro, o que eu acho muito legal nele é que ele tem a parte teórica de aplicações. Muitos livros usando o Excel ensinam só como usar o Excel e tal, e esquecem da parte teórica e estatística. Esse livro não, ele é bem sólido, é um livro muito bom nesse sentido. Certo? Então, pessoal, eu gostaria de lembrar a vocês o seguinte. O curso termina com essa aula de hoje. E eu peço a vocês que leiam todo o material da unidade 10. Vocês têm que fazer os exercícios complementares, vocês têm atividades de aprendizagem a entregar e vocês precisam anotar as dúvidas e entrar em contato com seus tutores. Outra questão extremamente importante e não pode ser esquecida, pessoal, não pode ser esquecido isso aí, tá? Vocês têm que anotar as dúvidas para a videoconferência, tá? Tem que participar da videoconferência e tem que ter muita disciplina. Um curso à distância, estamos terminando a aula aqui. Vocês têm que ter muita disciplina para não se darem mal. Certo? Aquela história, ah, eu vou deixar, eu dou um jeito, vou estudar de madrugada, sabe? Se você conseguir fazer isso, ótimo. Mas tome cuidado, vocês não podem deixar as coisas acumularem para a última hora, senão bate desespero. Aí a turma vai entrar lá, meu Deus, como é que eu resolvo isso? Não sei o quê, não entendi, não sei o quê. Não dá. É como o curso presencial, se você deixar pior do que o curso presencial. Tá? Pior do que o curso presencial, porque você tem, muitas vezes você não tem contato físico com os colegas. Você não tem condições de ir lá no polo conversar tudo. Você faz tudo via internet, via à distância. Então fica difícil conversar. Certo? Então é necessário uma grande disciplina. Então eu peço a vocês que, novamente, estudem todo o material, vejam, conversem com os tutores, participem das videoconferências, assistam os exercícios resolvidos. A gente tem exercícios resolvidos desses testes todos ali. Ah, eu não me lembro mais como é que faz um teste no lateral, na aula lá, o cara não mostrou como é que era o teste de diferença num teste bilateral. Tem lá nos exercícios resolvidos, você vai ver resolvido passo a passo. Certo? E com resultado, com exercícios diferentes do que vocês têm para agregar mais informação. Então, por favor, está tudo à sua disposição, mas a gente não pode forçar vocês a aprenderem. Vocês vão aprender se vocês quiserem, se vocês se esforçarem. Certo? Então, força, coragem, que vocês vão conseguir. Certo? E vão parar com essa história que estatística é difícil, que não sei o quê e tudo mais. Não é. Não existe matéria difícil se você se aplicar. Certo? Então, até lá, até a nossa próxima ocasião. Agradeço a paciência de vocês, como diz aquele apresentador de TV. Até mais.